Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. A partir de agora começa o programa Rádio Debate. Pode esperar que daqui a pouco chega Emanuel Glicério, Manassés Simões, vai estar todo mundo aqui e nós vamos falar sobre a política de todo o estado de Pernambuco, o que acontece no Brasil e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que ferveram de ontem para hoje, né? Teve um monte de novidade a partir de ontem, da entrevista, das entrevistas que tivemos aqui no programa. Então daqui a pouco vamos falar sobre a repercussão dessas entrevistas, o que está acontecendo, como eu disse, nos bastidores aqui de Santa Cruz, o dia a dia, enfim, daqui a pouco todo esse conteúdo sendo debatido por Romenick Stephen, Emanuel Glicério e Manassés Simões, que em instantes estarão aqui comigo. Eu tenho agora a matéria do blog de Inaldo Sampaio. Vamos falar sobre a situação do ex-deputado Pedro Correia envolvido no processo do Mensalão. Vamos ouvir a matéria.
Do Inaldo Sampaio, Pedro Correia pede ao STF para começar a cumprir a pena a que foi condenado. O ex-deputado federal Pedro Correia, do PP de Pernambuco, condenado a 7 anos e 2 meses de cadeia no processo do Mensalão, através do seu advogado Marcelo Leal, pediu ao presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, que determine imediatamente onde ele deve começar a cumprir a pena. Como ele é médico, gostaria de prestar serviços à população de Fazenda Nova, município do Brejo da Madre de Deus, onde possui fazenda e domicílio eleitoral. O ex-deputado foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele era presidente nacional do PP na época do Mensalão. Em entrevista à revista Veja desta semana, ele confessa que o partido recebeu R$ 700 mil do PT para bancar despesas com advogado em duas parcelas, mas não sabia que o dinheiro era originário do fundo VisaNet do Banco do Brasil. Ele disse também que não reconhece a existência do Mensalão e que não se considera preso político.
Essa situação envolvendo o ex-deputado Pedro Correia, inclusive, foi manchete hoje no site G1, o G1 Pernambuco, que disse que o ex-deputado deve provocar a justiça no sentido de pedir que o cumprimento da sua pena seja imediato. O próprio deputado que faz esse pedido para que ele já adiante aquilo que tiver de cumprir no que diz respeito às primeiras condenações, que foi que não estão ainda sobre processo de recurso, os recursos que foram apresentados no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, e ele pode cumprir essa pena, inclusive, em serviços à comunidade. Pelo menos é isso que os seus advogados de defesa estão pedindo. Essa é a situação do deputado Pedro Correia. Esses serviços, se forem concedidos pela Justiça, poderá ser feito no próprio município de Brejo da Madre de Deus ou lá na cidade do Recife. Romenick, bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney. Bom dia, os ouvintes da Apollo. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Manuel.
Bom dia, Ney, Romenick. Bom dia, ouvintes. Começar a debater, começar com esse tema nacional. E já, né, comentando isso aí, Ney, há a possibilidade do Pedro Correia pedir para cumprir a pena em São Paulo, né, onde a sua filha Aline Correia concorre à reeleição para deputada federal. já que em Pernambuco ele não tem nenhum herdeiro político mais, então vai realmente, talvez ele vá para São Paulo, vai coordenar a campanha da filha e fazer lá a sua pena alternativa em São Paulo.
Pois é, para ele não seria mau negócio não. Eu vou saber daqui a pouco, Emanuel tá aqui, o Manassés vai estar aqui em instantes, que é advogado também, vamos saber um pouco mais sobre a questão legal. E a impressão que causa é que esse pedido dos advogados para que ele comece logo a cumprir a pena é no sentido de evitar com que essa pena se torne maior e aí ele seja condenado a cumprir a pena em regime
semiaberto.
Pode ser
mais prejudicado ainda,
mais,
né?
prejudicado ainda
do que já é.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Conversando aqui, Inaldo, sobre a situação do ex-deputado Pedro Correia, deve prestar serviços à população. Agora, uma dúvida que a gente está. Quando esses embargos infringentes foram julgados, se essa pena dele, que hoje é de 2 anos, acho que 2 anos e 6 meses, aliás...
É isso mesmo.
2 anos e 6 meses, essa inicial, né?
Por corrupção passiva, porque ele tem a outra condenação, que foi lavagem de dinheiro.
Isso. Se a outra condenação se confirmar, ele poderá ter que cumprir pena como os outros estão, em regime semiaberto, encarcerado realmente?
Pode, Ney, porque as duas penas, elas somam um total inferior a 8 anos. Então ele pode cumprir em regime semiaberto. Agora, o outro dado é o seguinte: a informação que os jornais publicam hoje está errada. Ele não há mais recurso dele lá para ser examinado, não. Ele já entrou com 2 embargos de declaração que foram rejeitados. Depois entrou com embargo infringente. Inclusive foi o primeiro dos réus a entrar com embargo infringente, que foi recusado no mesmo dia, porque só tem direito a entrar com embargo infringente quem teve pelo menos 4 votos a favor da absolvição, que não foi o caso dele. Ele teve 5 votos a favor e 4 contra no exame da acusação de crime por formação de quadrilha. Ele foi inocentado deste crime por 5 votos a 4. O ministro Marco Aurélio mudou o voto, tinha votado contra e na sessão seguinte pediu para mudar o voto. Ficaram 5 a favor dele e 4 contra. Então, restaram essas 2 condenações, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Agora, aliás, deixa eu esclarecer mais uma coisa aqui, que eu me equivoquei. Há ainda outro recurso dele pendente, um único recurso, sobre o crime de lavagem de dinheiro. É esse recurso que está pendente lá. Sobre corrupção passiva, não há mais recurso para ser julgado. Então, dessa primeira condenação por corrupção passiva, que são 2 anos e 6 meses, é que o advogado dele pediu ontem por um requerimento endereçado ao ministro Joaquim Barbosa para que ele começasse a cumprir de imediato a pena. E como é em regime aberto, né, nem em regime semiaberto, em regime aberto, ele gostaria de trabalhar prestando serviço à comunidade na sua condição de médico, embora ele esteja afastado da profissão há muitos anos, né, que ele tem uma clínica radiológica aqui em Recife, na Avenida Manuel Boba, mas já não está mais à frente dessa clínica há muitos anos. Mas ele se ofereceu para fazer esse tipo de prestação de serviço, e tudo indica que o Supremo vai acatar, porque não tem por que não acatar. Em algum momento ele vai ser notificado para começar a cumprir a pena, só que ele quer que seja de imediato, já que tem que cumprir. O advogado chegou à conclusão de que não valeria mais a pena estar entrando com recurso só para protelar o andamento do processo, e aí tudo indica que o Supremo Tribunal Federal deverá acatar esse pedido dele, Ney.
Tá certo, Inaldo, obrigado, viu, pela participação, e evidentemente que se arrastará ainda durante todo esse mês de dezembro, muitas informações em torno do julgamento do Mensalão.
Especificamente sobre o Pedro Correia, eu tenho a impressão que esse mês esgota tudo, né? Porque não ficará apenas esse recurso, que deverá ser rejeitado, por lavagem de dinheiro, deverá ser rejeitado. Eu conversei com ele hoje de manhã, Ney, ele está aqui em Recife, ele me pareceu muito tranquilo, assim, com a cabeça preparada. Não, isso mesmo e tal. Não me considero, aquilo que ele disse à revista Veja, não me considero preso político, não vou me considerar preso político num regime democrático. Eu não fui condenado por um tribunal de exceção. Posso ter cometido alguns erros, fui de boa fé, porque o acerto que eu fiz com o Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT à época, foi para ele repassar uma quantia para o meu partido, que era o PP, né, do qual ele era o presidente nacional à época, para custear as despesas de um escritório de advocacia que defendia o então deputado José Janene, lá do Paraná. Então, ele disse que não me cabia investigar se o dinheiro que o PT repassou para nós era lícito, se não era ilícito e tal. Eu agi de boa fé, o Supremo entendeu que eu errei, eu não reconheço o mensalão, aquilo que nós conversamos há poucos dias aqui ao vivo. Ele disse, eu não reconheço o mensalão porque simplesmente não existiu. Não existiu, eu recebi essa quantia, o partido recebeu, aliás, R$700 mil em duas parcelas, e que depois houve toda a denúncia que esse dinheiro era para comprar deputado, não sei o que, que ele disse, não tinha nada disso, porque o PP já fazia parte da base de apoio ao presidente Dilma, mas enfim, foi condenado e quer cumprir a pena. É o que ele quer, tão somente cumprir a pena. Aqui foi condenado, prestando serviço à comunidade na condição de médico, e não vejo nenhum motivo para o Supremo não acatar esse pedido dele.
Essa conversa que você teve com ele, Naldo, foi pessoalmente aí no
Recife?
Foi
agora há pouco, pelo telefone.
Ah, já por telefone.
Foi, ele está aqui em Recife. Eu tinha ligado para ele anteontem à noite, domingo à noite, ele estava indo para Brasília. Tentei falar com ele ontem à noite, o telefone deu desligado, mas quando ele voltou, chegou aqui ontem por volta das 10 da noite, ele me telefonou e disse que nós conversaríamos hoje, e eu liguei para ele hoje logo cedo, disse que tinha entrevista de fazer uma entrevista, tinha interesse, aliás, em fazer uma entrevista com ele mais longa, para o jornal, assim, e tal. Aí ele disse que nós conversaríamos possivelmente ainda esta semana. Mas me pareceu muito conformado, muito tranquilo, não está revoltado, feito genuíno, Zé Dirceu, nada, está tranquilo.
Mas a pena dele também é menor do que a do Zé Dirceu, genuíno.
A situação dele é mais leve. Mas, Ney, o genuíno, por exemplo, deverá cumprir a prisão domiciliar, né? A menos que o Joaquim Barbosa cometa um ato de estupidez e negue o pedido aí que o mundo todo está fazendo, né? O mundo jurídico todo, até adversários históricos do PT, achando que genuíno, por ser portador de cardiopatia grave, ele pode cumprir essa prisão em casa. Então, mas de qualquer forma, o genuíno, apesar disso, é um inconformado, né? Sou preso político, não cometi nenhum ato errado, não sou corrupto, ele disse na revista Isto É dessa semana, né? Fui condenado por corrupção sem nunca ter pegado em dinheiro. Enfim, é uma prova que ele não aceitou, não aceita de jeito nenhum a condenação que o Supremo lhe impôs. E Pedro Corrêa não, tá numa boa, isso mesmo, prisão é para homem mesmo, não tem problema e tal. Vamos em frente, vou cumprir a pena, e, enfim, tá absolutamente tranquilo.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado, viu? Um grande abraço pra você.
Bom dia, Ney, pra vocês.
Aguardo você aqui na sexta-feira.
Olha, se não tiver outro, tava aqui tentando ver se eu adio uma confraternização aqui que me convidaram pra tocar. Quero ver se o pessoal adia pra segunda-feira, justamente pra poder atender aí ao seu pedido.
Tá, beleza.
Acho que
então,
de hoje pra amanhã eu deve ter essa resposta.
Tá certo, Inaldo. Grande abraço, viu?
Outro pra você e os nossos ouvintes.
11 horas e 17 minutos. Esse é o jornalista Inaldo Sampaio participando conosco direto de Brasília. Só dizer o seguinte: sexta-feira agora vamos ter mais uma vez o Frente a Frente com Magno Martins aqui da Rádio Polo. A Magno Martins, Adriano Roberto e toda a equipe estarão novamente aqui em Santa Cruz do Capibaribe para apresentar o programa para mais de 38 emissoras de rádio em todo o estado de Pernambuco. Manassés Simões, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, companheiros aqui no estúdio, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate.
Essa situação de Pedro Correia torna-se diferente dos outros? Torna-se, né? Estou perguntando assim, mas claro que há uma certa diferença.
É que cada caso é um caso. Muito embora todos os réus componham a mesma ação, mas é evidentemente que o judiciário ele tem um olhar diferenciado para cada um deles. É diferente, por exemplo, o caso de Genuíno, concordo plenamente com o que o Hinaldo Sampaio colocou, é bem diferente, por exemplo, do caso de Zé Disseu. É alguém que está que pelo menos já teve alterações, picos de pressões altíssimas. O avião, quando ele estava sendo levado para Papuda, teve que fazer uma escala técnica em Belo Horizonte em virtude de um pico de pressão que ele teve. Então, evidentemente que, muito embora o Joaquim Barbosa tenha sido e esteja sendo muito duro, muito rígido, mas ele vai ser flexível em um caso como esse, que a própria junta médica está chegando à conclusão de que há um caso extremamente grave na saúde de Genuíno. Caso do Pedro Corrêa também vai ser olhado. São pessoas que já passaram dos seus 60, dos seus 65 anos, dos seus 70 anos, têm penas a cumprir, vão cumprir, porque o STF já tem esse entendimento fechado e é um clamor da sociedade para que, mais uma vez, uma pena do judiciário não vire outro P, que é o P de pizza. Enfim, agora é um caso a se esperar, o STF vai decidir, mas enquanto os advogados de um lado estão pedindo, do outro lado também tem que se levar em consideração de que há um ministro do Supremo chamado Joaquim Barbosa que está com sede de justiça, como diria Jesus de Nazaré nos Evangelhos.
Agora foi profundo, né?
Houve um... Metade,
pois é.
Religião é complicado. O homem sabe.
Houve uma situação também que o ministro Joaquim Barbosa mudou o juiz da vara de execuções penais lá de Brasília. Será que não houve sintonia dessa vara com o tribunal?
Eu posso só acompanhar. E uma das acusações é que esse juiz, ele é filho de um político do PSDB, né? E aí esse juiz estaria agora dentro dos casos de mensaleiros do PT, né? Dos supostos mensaleiros.
O juiz que foi afastado ou o juiz
atual é filho de um deputado do PSDB, não é isso? E aí, como seria...
Dá a impressão que o Joaquim está disposto a endurecer ainda mais.
A crítica, Romulo, é que, além dele ser filho de um deputado do PSDB, ele foi colocado pelo Joaquim de forma impositiva, numa canetada. Então aí, vários políticos petistas estão criticando muito essa posição do Joaquim, que é mais um tempero nessa polêmica toda. O Joaquim foi colocado pelo Lula no Supremo, e parece que se o Lula previsto naquela época o que iria acontecer, Joaquim jamais seria sua escolha.
Parece não, tenho certeza.
Rádio Debate Polo FM.
Ficou exposta ontem a ferida envolvendo o prefeito Edson Vieira, o deputado federal Eduardo da Fonte, com as obras do asfaltamento aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos ouvir matéria que traz esse assunto e um trecho daquilo que falou o deputado Eduardo em entrevista ontem à Rádio Polo.
Lloyd Lima, como é que eu vou colocar emenda se essas obras não foram executadas por desleixos das administrações municipais? Desabafa Eduardo da Fonte. Em participação do programa Rádio Debate, o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, colocou mais lenha no caldeirão fervente da política santacruzense. O deputado falou sobre o reinício do recapeamento asfáltico em Santa Cruz do Capibaribe e criticou as afirmações do prefeito Edson Vieira sobre o Progressista, que disse que o deputado não destinou emendas para o município nos últimos 4 anos. Dimas Dantas, do PP, tentou apaziguar o possível mal-estar causado pelas declarações do prefeito, mas Eduardo da Fonte endureceu ainda mais o discurso, lançando um desafio a Edson Vieira. Ouça o desafio de Eduardo da Fonte a Edson Vieira.
Lança um desafio aqui em público a Edson. Assim que ele terminar a execução dessas obras, me chame para visitar as obras, para que a gente possa ver se realmente essas obras foram feitas, que eu coloco o mesmo valor de novo para asfalto e para calçamento na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Ou seja, eu coloco mais 5 milhões de reais para que a gente possa asfaltar e calçar novas ruas. Agora, desde que ele execute essas emendas, aí que estão até o fim e que eu possa ver de perto que realmente essas emendas beneficiaram a população de Santa Cruz. Agora é muito fácil ele dizer que eu não coloquei mais emenda há 4 anos. Já, claro que eu não coloquei. Se o município não tem a competência de executar essas emendas, por que eu iria colocar mais? Desperdiçar dinheiro público colocando sem que a gestão pudesse executar isso, eu não farei isso. Nem Santa Cruz, nem lugar nenhum. Ou Santa Cruz se organiza para executar essas emendas, ou infelizmente eu não poderei botar mais emendas. Já está aí lançado o desafio em público para o prefeito Edson Pietro.
Horas e 29 minutos, saiu no ar que eu tava falando, foi não, né? Espero. Saiu? Foi? Olha, é evidente que essa. Era tudo mentira.
Era tudo mentira.
É evidente que essa entrevista gerou uma repercussão grande de ontem para hoje, não se fala em outra coisa na cidade. E o desafio tá lançado, não é isso, Manuel?
Pois é, uma entrevista forte do Eduardo da Fonte ontem, deu para sentir no tom de voz dele que ele tá revoltado com essa situação dos últimos dias. O prefeito Edson Silveira foi, digamos que talvez infeliz ou imaturo nas suas afirmações quando tentou tirar os méritos de Dafonte e colocar para Sérgio Guerra em relação a essas emendas. E lógico, Sérgio Guerra tem seus informantes, mas Dafonte também tem seus informantes, né? E ontem ele disse, né, ele traduziu muito bem a entrevista do Edson Vieira e fez esse desafio. Disse, vou lá na cidade, me convide, eu vou conferir essas obras uma por uma e se realmente tudo estiver feito, eu coloco mais outra quantia no mesmo valor de 5 milhões para a cidade. E aí a pergunta é, um deputado que consegue fazer um desafio como esse, que não é um desafio qualquer, né? Colocou 5 milhões, quer conferir para colocar mais 5. Ia precisar de um Sérgio Guerra para destravar suas emendas, né? Será que era necessário? Um deputado hoje que comanda
terceiro maior
uma bancada bloco, parlamentar hoje, né? Com 66 deputados, que vai ganhar um ministério, que talvez vá para esse ministério o Ciro Gomes, que é um nome nacional, disputou presidência. Precisaria, né, de um Sérgio Guerra, que é do PSDB, né? Então é meio que contraditório isso. Acho que o Edson, na tentativa de trazer aí algum mérito para o seu deputado, para o deputado que ele vai apoiar nas próximas eleições, acabou esquecendo um pouco o Dafonte, que é um aliado importante, né, e que tem na prefeitura o vice-prefeito Dimas Dantas, que ontem confirmou aqui que semanalmente se encontra com o Eduardo Dafonte, conversam, né, sobre essa região, sobre Santa Cruz. E aí talvez esse informante, que até o Luciano Bezerra, secretário hoje, disse que esse informante estaria levando informações desencontradas, talvez seja o próprio Dimas, né? E aí mostra que realmente a ferida no governo municipal, embora ela não esteja aparente, mas ela existe, né? Existe. E o prefeito Edson Vieira e o vice-prefeito Dimas Dantas têm que sentar numa articulação política, tem que conversar, porque isso tende a piorar nos próximos dias. A entrevista de ontem ela vai trazer aí um mal-estar gigantesco no governo, né? O desafio que o Dafonte fez, né, as críticas que ele fez à gestão pública, ele falou 3 anos do prefeito anterior e 1 ano dessa gestão, colocou os dois no mesmo pacote, né? Com o Toninho a gente sabe que Dafonte teve uma relação muito forte, hoje não sei como é que eles andam, né, na relação pessoal, mas com o Edson Vieira hoje tem através do Dimas, né, e colocou a gestão nesse pacote. O Edson, pelo que nós conhecemos do perfil dele, não deve ter gostado nada dessa entrevista de ontem, não deve ter ficado nada satisfeito. Agora, eu acho que tudo isso culpa da imaturidade de Edson, né, e da tentativa de trazer para Sérgio Guerra, né, um pouco de mérito numa situação em que o Sérgio ainda é um ilustre desconhecido na cidade, faltando aí 1 ano para as eleições, e que precisa muito de começar a ganhar popularidade. Agora, não é dessa forma que vai se conseguir, não.
É, inclusive, assim, vai ser difícil a questão do discurso de Edson Vieira em torno de Sérgio Guerra na próxima eleição, né? Algo meio complicado para ele fazer esse discurso e os demais personagens do seu palanque.
Eu acho que Edson ainda vai ser salvo pelo gongo, viu? Eu ainda acho que Sérgio Guerra não é candidato nas próximas eleições. E Edson pode acabar sendo salvo numa situação como essa, porque carregar Sérgio Guerra num palanque é complicado.
Romenique. Bem, as feridas não estavam expostas, né? A crise não estava exposta, mas depois de ontem, até notei aqui algumas palavras ditas por Eduardo Dafonte. Não é Romenique que está falando, não. Ditas por Eduardo Dafonte. Se eu não coloquei. A pergunta foi até minha, Manassés. Não sei se você estava ouvindo na hora, mas a pergunta foi até minha. A questão de se ele, o que ele achava, pela fala de Edson Vieira, de nos últimos 4 anos não ter colocado nenhum recurso, né? E aí ele disse, não coloquei mais recurso, ele afirmou realmente que não tinha colocado mais recurso, porque os recursos, os 5 milhões que ele tinha colocado, ainda não tinha sido colocado em prática. Estava travada na caixa de alguma forma, mas não tinha sido colocado em prática. E se estava travada, palavras de Eduardo da Fonte, por gestões incompetentes e gestões desleixadas.
Ele falou, ou seja, de gestões no plural.
No plural. Mas no plural, as gestões quais? Toninho do Pará, porque não foi no período de José Augusto Maia, Toninho do Pará e Edson Vieira, né? Ele foi claro, a fala dele aqui foi muito clara, quando eu fiz a pergunta a ele, né? E aí, para quem pensava que teria uma eleição tranquila para 2014, né? Ah, não, temos nosso estadual, é unânime, e teremos agora, cada um vai com o seu federal, a Frane com Paulo Rubens, Ronaldo Pacas com Mendoncinha, Dimas com Eduardo da Fonte, o prefeito com Sérgio Guerra. Vai ser tranquilo, federal cada um com o seu. Só que o complicador é o seguinte, o prefeito, podemos ter vários federais, mas a obrigação é que o deputado federal do prefeito seja o majoritário. E até o momento, o que se observa na rua, que é perceptível, pelo menos nesse momento, é que Eduardo da Fonte seria o majoritário do grupo Boca Preta. E isso não seria um bom, de forma alguma, para o prefeito Edson Vieira. E aí já começa, principalmente nos bastidores, o grupo pro Edson Vieira, o grupo da máquina da prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, colocar o nome de Sérgio Guerra, tentar mostrar a força de Sérgio Guerra. Sérgio Guerra, mesmo emendas de Eduardo da Fonte, apontar que quem destravou essas emendas foi Sérgio Guerra, né? E aí começa a haver, de fato, um embate para 2014, e que se Edson não for salvo pelo gongo, Emanuel, a crise vai ser grande. Sequelas vão ficar, pode ter certeza disso. Talvez não como o Grupo Taboquinha está hoje, né? Lógico que a briga no Grupo Taboquinha é bem maior, mas que as sequelas já estão começando a aparecer, as feridas estão começando a aparecer. De gestão, não. Na minha concepção, a gestão Edson Vieira está bem avaliada, está andando bem, mas politicamente as primeiras sequelas estão começando a surgir. E só um adentro, desculpa, Manassés, o pior é que estão à frente dos dois principais deputados, o prefeito e o vice. E o vice que tem um cargo que é na Secretaria de Educação do município. Ou seja, os cabeças da majoritária é onde estão apoiando os dois deputados federais que estão justamente nessa principal disputa, né? E aí é mostrar força mesmo. 2014 vai ser para mostrar força.
Ontem eu não vi o programa, que estava em audiência, e sexta-feira eu também tinha uma audiência em Caruaru, mas voltando, eu ouvi a entrevista do prefeito Edson Vieira aqui por telefone, e lembro muito bem quando o Ney perguntou diretamente ao prefeito se por acaso essa continuação do asfaltamento da Rua do Alto ali até a César Aragão seria resultado das emendas destinadas pelo deputado Eduardo da Fonte, já ainda na gestão do Toninho do Pará. E eu percebi que a resposta do prefeito, ela andou, mas não tocou no nome dele, nem disse se tinha vindo do deputado Eduardo da Fonte ou não. Eu acredito que o problema na política é justamente quando, num discurso como esse, evidentemente ele é o prefeito, está executando a obra, ele silencia em uma pergunta tão direta como essa. Olha, a emenda partiu de quem? Partiu de Eduardo da Fonte ou partiu de um outro deputado? Se ele silencia, mas enaltece ao mesmo tempo o nome de Sérgio Guerra, é uma retórica típica de qualquer gestor, deputado, vereador, ou seja, aponta para o nome de alguém que ele quer que de fato brilhe, quando de fato não cita o nome do autor da emenda, que seria o Eduardo da Fonte. Nesse caso, acredito que não necessitaria nem de informantes. Como a notícia foi veiculada em uma rádio, eu acredito que isso tranquilamente, os assessores do próprio Eduardo da Fonte em Pernambuco estão tomando notícia nesse exato momento, inclusive desse programa, eles têm, Emanuel, que é de imprensa, está aqui o Ney também, que é blogueiro, sabe disso, que eles têm gente pra, só para escutar o programa político mesmo. Em Santa Cruz o que não falta é programa debatendo política. O fato é o seguinte, é que 2014 não vai ser evidentemente um ano tranquilo. Aliás, 2014 já começou. Claramente começou ontem e sexta-feira. Segunda-feira, esses dois dias vão ficar marcados, tanto a entrevista do deputado do prefeito Edson Vieira na sexta-feira, como do Eduardo da Fonte ontem, mostram claramente que, algo inclusive que eu disse há um tempo atrás, que prefeito e vice em Santa Cruz, não, o vice não tem aquela, digamos assim, aquela missão de ficar num canto quieto. Dimas é ativo, ele é proativo, ele é aquele cara que gosta de participar. E normalmente o bom vice, entre aspas, para os gestores, é aquele tipo um Marco Maciel, que fica no seu lugar durante 8 anos e não se pronuncia em absolutamente nada. Dimas não tem esse perfil. Dimas é aquele cara aguerrido, que vai para cima. Então a grande questão é que hoje Dimas tem um deputado que não está fazendo história apenas nesse primeiro ano de gestão de Edson. Ele já vem sendo bem votado aqui desde 2006. Inclusive em 2006 eu votei em Eduardo da Fonte, primeira eleição dele. Foi votado em Santa Cruz, eu votei em Eduardo da Fonte em 2006, foi o primeiro mandato dele. E a partir da gestão de Tonhão do Pará, Eduardo da Fonte colocou suas verbas em Santa Cruz e todo mundo sabia, com o apoio de Tonhão do Pará e de Dimas Dantas, na época vereador. Essa presença de Eduardo da Fonte se agigantou e muito com a eleição de Dimas Dantas para vice-prefeito na chapa juntamente com Edson Vieira. No entanto, a vitória de 2012 não corresponde necessariamente à estabilidade de uma eleição em 2014. É uma outra história. E a partir de agora, o xadrez está colocado e não mais nos bastidores. Emanuel, Rumenick e Ney. E agora, ouvintes, está às claras. Para todo mundo ver, situação e oposição já sabem que vai existir um embate claro e definido entre o candidato do prefeito Edson Vieira para deputado federal, que hoje é o Sérgio Guerra, diga-se de passagem que hoje, bem mais pesado em um palanque do que foi Mendonça Filho, hoje, pode ser que amanhã não seja, mas hoje, para Edson, hoje, o Sérgio Guerra é bem mais pesado, é um piano enorme de se carregar nas costas, muito mais do que foi há um tempo atrás Mendonça Filho. Mendonça Filho hoje seria bem mais leve do que o Sérgio Guerra. Então, cabe a Edson cobrar agora, como prefeito, muito mais ao Sérgio Guerra, para que de fato as emendas do Sérgio Guerra cheguem em Santa Cruz, sejam notadas pela população, para que, seja Sérgio Guerra ou um outro que ele indique, para que o prefeito apoie em 2014, que o prefeito se saia bem das urnas. Mas deixando bem claro que o embate está posto. Eduardo da Fonte com o vice-prefeito Dimas Dantas deixou claro: o meu espaço eu não abro para ninguém e vou lutar até o fim. Do outro lado está o prefeito tentando soerguer o nome, como já disse o Emanuel Glicério, do ilustre desconhecido deputado federal Sérgio Guerra. O embate está colocado.
Ô Ney, deixa eu só colocar duas possibilidades aqui de salvo pelo gongo, né? Uma seria a possibilidade de Sérgio Guerra não disputar as eleições ano que vem, que eu acho difícil. Eu acho que ainda possa ser a última candidatura do Sérgio Guerra que dá ainda para ele chegar em 2014. E a outra possibilidade está dentro do contexto até de uma pergunta que Ney fez ao Eduardo da Fonte na última, ontem, não é? Onde existe ainda a possibilidade de Eduardo da Fonte ser candidato ao Senado, né? E aí sair do cenário também,
e a terceira,
deputado federal.
E a terceira possibilidade é o Diogo ir para deputado federal.
É, e né, aí trazer unanimidade. Só que aí tem outra dor de cabeça.
Ainda
né?
Não seria descartado ainda.
A candidatura estadual, né?
Como diz Tony Hill, não é, Emanuel?
Caldeirão fervente
da política de Santa Cruz.
Aquela expressão para batizar aí esse momento.
Pois é.
E nós falávamos aqui sobre as possibilidades, né, de Edson ser salvo pelo gongo, né? Vamos colocar aí duas, uma de da Fonte disputar o Senado pela chapa de oposição, né, já que ele hoje está alinhado aí ao PT e PTB.
É uma que ele não descartou essa possibilidade ontem, né? Ele disse que ia depender das conjunturas.
E de certa forma ele alimenta, né? Ele alimenta essa possibilidade.
Exato.
A outra seria, né, o Sérgio Guerra não ser candidato a deputado federal, se aposentar da política, que também é provável, já que o Sérgio Guerra não anda 100% de saúde, isso aí é um fato notório. Para se entender, teve um evento do PSDB em Petrolina, né, e o Sérgio Guerra cancelou sua ida, mandou uma imagem, um vídeo, né? Participou por vídeo, mas não foi por uma questão de locomoção, realmente. Então mostra que o Sérgio Guerra não está 100%. E a outra seria o Diogo ir para a Federal. E aí Romney colocou aí o entrave de Diogo indo para a Federal, quem seria o estadual do grupo de situação. Né? E entraria aí realmente num conflito que hoje passa o grupo Taboquinha, também de definições. Já teríamos aí no mínimo duas opções. Né? A Alessandra Vieira, que é um nome que cresceu muito esse ano, né? E foi muito badalado e muito citado. E o Dimas, né? O Dimas, que por mais que ande aí caladinho, pianinho, na dele, tomando conta da educação, mas tem sempre seu nome ventilado. Ontem o Da Fonte disse mais uma vez que só depende do Dimas, é só ele querer, né? E seria aí um dos melhores deputados da história de Pernambuco, né? Segundo o Da Fonte. E o Dimas depois confessou que realmente, né, recebeu essa proposta. Da Fonte disse: olha, arruma 10 mil votos na sua cidade que a gente faz de você um deputado estadual. Né? Seria possível? Né? Essa é a grande questão.
E aí, ver como é política, né? Olha aí o X de possibilidades. Sérgio Guerra não ser candidato porque está com a saúde fragilizadíssima. Eduardo não ser candidato a federal. Eduardo da Fonte não ser candidato a federal, porque existe uma grande possibilidade de disputar o Senado numa conjuntura PT, PTB, PP, existe essa grande possibilidade. E talvez o prefeito Edson Vieira tenha dado uma bola fora, se indispondo sem necessidade nesse momento, né? Não está alinhado com o governador Eduardo Campos, 2014, discutido 2014 em 2014, né? Ou seja, está se indispondo com questões de emenda nesse momento, tendo a possibilidade de não haver uma disputa, um confronto direto entre Sérgio Guerra e Eduardo da Fonte em Santa Cruz do Caparibe. Levantou feridas, na minha concepção, sem necessidade. E como eu tinha dito, né, na saída do comercial, do outro bloco, não acho que será a melhor solução Diogo indo para a federal. Vai ser sim, na questão da unanimidade. Diogo vai ter sua unanimidade no grupo Boca Preta em Santa Cruz do Caparibe, seja estadual, seja federal. Ele estadual, já surgiu uma briga para federal. Se ele for para federal, e aí? Os nomes a estadual. Será que Eduardo da Fonte não convenceria Dimas para disputar uma eleição a estadual? Aí nós temos também um leque que vem surgindo aí. Alessandra Vieira, que entrou nos quadros do PSB, né? O PSB iria abrir mão, né, de uma disputa aqui dentro do grupo, sem falar que é a questão das caudas, né? A oposição, o PP, não queria uma cauda dentro de Santa Cruz do Caparibe e região. O PSB não quer uma cauda dentro de Santa Cruz do Caparibe e região para sua chapa, porque vai ser uma disputa, por mais que tenha alguns favoritos na disputa ao governo do estado, mas vai ser uma disputa também boa dentro da Assembleia Legislativa e dentro da Câmara Federal. E a chance de se fazer os deputados, quanto mais, aquela questão, quanto mais, melhor, né? E aí começa agora a abrir um leque, se houver essa possibilidade de Diogo ir para a federal, quem seria o estadual Boca Preta? Mas isso são suposições e cenas para os próximos capítulos. Uma coisa é certa: ontem Eduardo da Fonte deixou várias lacunas no ar, né? Feridas foram abertas e discussões. Pode saber que de ontem para hoje, nos bastidores da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Caparibe, muitas conversas já deve ter tido e muitas articulações dentro desse sentido.
Eu acho que não se falou em outro assunto nos corredores do Palácio Brasileira ontem, viu? Agora, dessas três possibilidades, para fazer com uma política dinâmica, dessas três que a gente colocou aqui, para Edson, não sei qual é a mais interessante. Mas para José Augusto, que está lá do outro lado do balcão, eu sei. É da Fonte não ir para o Senado.
Não ir para o Senado. Né? Exatamente. Então, o puxador de voto diz
algo. Para José Augusto seria a mais interessante, é da Fonte não ir. Acho que ele deve rezar noite e dia.
Está certo de já hoje. Essa junção prós com o PP?
Caminha para repetir essa coligação em 2014. Né? Caminha muito para isso, para que prós e PP estejam na mesma coligação em 2014. Se isso acontecer, né, o da Fonte seria o grande puxador de votos, caso vá para deputado federal, né, e pode aí beneficiar alguns nomes que estariam pendurados, sem saber se seriam ou não reeleitos. Né, então acho que tem gente aí torcendo para que da Fonte fique como deputado federal, não é brincadeira não.
E há também que sopesar o seguinte, há uma frase que eu ouço sempre e digo ela para mim mesmo: ninguém tem tudo, ninguém tem tudo. O governo Edson é um governo bem avaliado administrativamente. No entanto, num governo muito bom, você, ou bem avaliado, você também tem que ter alianças para compor essa administração. No caso de Edson, essa aliança, ela é tripartida. Ela é uma aliança Vieira, ela é uma aliança Moraes, ela é uma aliança Dantas, com Dimas Dantas, ou seja, deputado estadual Diogo Moraes, seu pai, o Dimas Dantas e o Edson Vieira compuseram essa aliança para chegarem ao poder em 2000, e ganhando as eleições em 2012 e chegando ao poder em 2013. O problema é como administrar politicamente três forças políticas como essa. Esse é o desafio. Então, do ponto de vista administrativo, Edson vai bem, que foi o desastre do governo Toninho do Pará. Nem ia bem administrativamente, nem ia bem politicamente. Deu no que deu. No caso de hoje, dá-se de uma forma diferente. Há uma fogueira que estava acesa, tipo aquele ditado dos antigos, né? Fogo de monturo queima por baixo. Ela, de sexta para ontem, ficou agora fogueira de São João aí, fornalha acesa, aí sete vezes mais, aí bem aquecido. E agora você tem o quê? Você tem um desafio grande aí de Edson Vieira administrar essa quantidade de forças que ele também faz parte delas, para chegar em 2014 com pelo menos uma aparente união. Porque administrativamente vai bem. Agora, politicamente, há uma crise a ser administrada.
11h57, final do Rádio Debate. Amanhã teremos aqui entrevista com Dimas Dantas. Deve ter alguma coisa nova, né?
mais novidades.
Pois é.
Temos que falar também do mensalão e da política local também.
Vamos confrontar em relação ao mensalão. Eu me proponho a ficar a favor do Joaquim Barbosa.
É?
É. Eu vou tomar partida amanhã aqui.
É?
Eu vou ficar do lado de Inaldo.
Oi?
Vai ficar do lado de Inaldo.
Né? Amanhã a gente já bota uma turma para um lado, outra turma para o outro.
Coitado de Dimas.
Vamos
amanhã,
trazer não. Dimas Dantas e debater esse assunto. 11h58, sexta-feira, mais uma vez, frente a frente com Magno Martins e toda a equipe aqui na Rádio Polo, ao vivo para mais de 38 emissoras de rádio em todo o estado de Pernambuco. Um abraço a todos, obrigado a todos aqui no estúdio. Estaremos de volta amanhã com o Rádio Debate.